A parábola do semeador, que é conhecida de todos os irmãos. Jesus disse que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e meus irmãos, ela ali foi arrebatada, foi tirada. As aves dos céus vieram e levaram aquelas sementes que foram ali depositadas. Mas Jesus também disse que outra parte da semente caiu entre os pedregais e também não prosperou, porque não tinha profundidade, não dava para prosperar. E meus irmãos, outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e também sufocaram ali aquela planta, e ela também não prosperou. E finalmente, a quarta parte daquela semente caiu em boa terra, e esta produziu, disse Jesus, a 30, 60 e 100. Diz lá a Bíblia, nos textos dos evangelhos sinóticos, isto é, aqueles evangelhos que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, porque ele tem uma narrativa diferente, e tem mais discursos do Senhor Jesus, e é conhecido como um evangelho complementar. Mas cada evangelho apresenta, por assim dizer, uma fotografia do Senhor Jesus. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, a parábola do semeador é narrada. E quando nós lemos as três narrativas, lá em Mateus 13, lá em Marcos capítulo 4 e também em Lucas capítulo 8, onde lemos, meus irmãos, nós vemos que Deus está nos revelando duas coisas maravilhosas. A primeira é que a semente, claro, o próprio Senhor Jesus explicou, representa a palavra de Deus. E aqueles quatro tipos de terrenos, em segundo lugar, aqueles quatro tipos de terrenos representam quatro diferentes disposições do coração. E veja que interessante, a palavra de Deus nunca muda. Se a semente representa a palavra, a semente é perfeita. A semente nunca muda. A mesma semente que foi depositada ali à beira do caminho, foi depositada onde havia pedregais, foi depositada também onde havia espinhos, e foi depositada também onde havia boa terra. A semente era a mesma. O problema não estava na semente. O problema, naqueles lugares onde não houve ali a germinação, ou talvez depois da germinação não houve ali o avanço, não prosperou ali aquela plantação, ali não prosperou, por quê? Porque não, a culpa não foi da semente, a culpa foi do terreno, que não era um terreno apropriado. E eu comecei a pensar nisso, comecei a meditar, meus irmãos, e o Senhor comunicou algumas coisas ao meu espírito, e eu quero aqui repartir com os amados irmãos e amigos nessa noite. A primeira ênfase, portanto, é que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus na Bíblia é apresentada sob as mais diversas figuras. A palavra de Deus é apresentada, por exemplo, como alimento. O próprio Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é semelhante ao pão que nos alimenta. A palavra de Deus também é semelhante ao mel. O próprio profeta Isaías ou Jeremias disse, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria no meu coração. A palavra de Deus é alimento. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas a palavra de Deus também é apresentada na Bíblia como água. A água também é símbolo da palavra do Senhor. Veja que o próprio Senhor Jesus, quando falava da salvação, ele vez por outra mencionava a água, porque ele mencionava a água como a palavra de Deus que age no momento em que o pecador recebe a salvação. A palavra age em conexão com a ação do Espírito, a graça que vem do Espírito, mas é através da palavra, porque a própria fé vem pela palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, ouvir pela palavra do Senhor. Jesus, por exemplo, quando evangelizou aquele homem chamado Nicodemos, que foi ter com ele de noite, talvez para não ser reconhecido, ele ali, quando foi falar com Jesus, Jesus de imediato já lhe disse, necessário que é nascer de novo. E aquele homem não entendeu nada. Ele disse, como sendo eu velho, eu vou nascer de novo? Porventura, eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer? E Jesus lhe disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. A água representando o efeito purificador da palavra do Senhor, mas também o Espírito Santo que age em conexão com a palavra. Veja, água e Espírito. Quando Jesus também passou ali pela província de Samaria, mais precisamente pela cidade de Sicar, Jesus, que ao se fazer homem, ele não deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas como homem, ele sujeitou-se às limitações humanas, com exceção do pecado. E quando ele chegou ali, naquela cidade de Samaria, ou de Sicar, em Samaria, junto ao poço de Jacó, diz a Bíblia que Jesus teve sede, e uma mulher ali se apresentou com o seu cântaro para tirar água, e Jesus lhe disse, mulher, dá-me de beber. E a mulher lhe respondeu, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus lhe disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aquela mulher então lhe disse, mas Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, donde pois tens água viva? Porventura, és tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu água nesse poço, e também serviu os seus animais? E Jesus lhe disse, mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque se para nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. E a mulher ficou toda entusiasmada e disse, Senhor, dá-me dessa água. Veja como Jesus falou também de água, porque a água representa a graça de Deus, mas a água também representa a palavra de Deus para salvar o pecador. E se houver alguém aqui nesta noite que adentrou neste recinto e está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, saiba que o rio de Deus está aqui neste lugar, saiba que Jesus está aqui para purificar os seus pecados. E na palavra do Senhor diz, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede vem, e venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. A palavra é apresentada na Bíblia mediante a figura da água, mas também, meus irmãos, nós citaríamos aqui tantos exemplos. E a palavra é apresentada como fogo, e a palavra é pão, a palavra é mel, a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. São tantas as figuras para a palavra de Deus, mas uma figura que eu quero destacar nessa noite é a semente. É por isso que lá no Salmo 126, o salmista disse que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Veja, a preciosa semente. A palavra de Deus é comparável à semente. E veja que a semente, ela não tem efeito imediato. A semente, ela é depositada e só depois que ela vai germinar. Só depois que ela vai prosperar. E nesta noite a palavra está sendo apresentada como uma semente que está sendo plantada em cada coração aqui que está presente. E se não houver aqui, quem sabe, uma reação imediata, porque há coisas que Deus faz de repente, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, eles ouviram um som veemente, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo, ali repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Algumas coisas Deus faz de maneira repentina, agora outras coisas, como por exemplo isto que nós estamos mencionando, a semente que é depositada no coração, isso pode levar algum tempo, mas Deus queira que os corações aqui presentes sejam bons terrenos, terrenos bons, onde a palavra de Deus possa prosperar, terrenos onde não haja pedra, terrenos onde não haja espinhos, terrenos em que não haja espaço para as aves dos céus, que Jesus, explicando a parábola, ele diz que representa o próprio diabo, que tira a semente para que a pessoa, mesmo crendo, não possa receber a preciosa salvação. Mas, irmão Ciro, como isso é possível? A semente é depositada no coração e o diabo pode tirar de lá? Jesus explicou, ele deixou claro que na verdade isso acontece porque a própria pessoa, o Senhor Jesus responsabiliza o terreno, ou seja, a própria pessoa que ao receber a palavra, ela não retém, a falha está nela, é ela que não guarda, é ela que não valoriza, é ela que não prioriza a palavra, ela praticamente abre mão daquele tesouro que ela recebeu, e então o inimigo, ele tem toda a liberdade para tirar ali daquele terreno. Meus irmãos, são muitos os detalhes, e eu estou aqui lançando luz sobre o assunto, até para os irmãos meditarem melhor em casa. Mas veja que a palavra de Deus mostra, primeiramente, como a palavra é comparável à semente. Então veja, em primeiro lugar, se a semente é a palavra de Deus é perfeita. Não podemos culpar a semente, não podemos dizer que o problema está na semente. A palavra de Deus é perfeita, e aliás a palavra de Deus não muda, a mesma palavra que Jesus pregou há 2000 anos, a mesma palavra que Paulo pregou há 2000 anos, a mesma palavra que era pregada na pré-modernidade, foi pregada na modernidade, está sendo pregada hoje na pós-modernidade. Mas qual é a diferença? A diferença é estar no terreno que recebe a palavra, no terreno que recebe a semente. A palavra de Deus diz que todo homem é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e é esta palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra é a mesma, a palavra não muda. O que Paulo pregou, nós estamos pregando hoje também. Nós estamos anunciando a mesma palavra. E portanto, a diferença está no tipo de terreno, isto é, na disposição do coração. Não podemos culpar a Deus, não podemos culpar a palavra de Deus, porque o Senhor dotou o ser humano de livre arbítrio. Queiramos admitir isso ou não, a palavra de Deus é clara, porque mesmo depois do pecado, o ser humano continuou ainda com isso que Deus lhe concedeu, com essa possibilidade de crer e se arrepender. Veja que lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, depois, portanto, da entrada do pecado no mundo, Moisés disse para o povo: eis que tomo como testemunho os céus e a terra contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós vemos também o salmista, lá no Salmo 119, ele dizendo: escolhi o caminho da verdade. Veja, escolhi, porque o ser humano, ele tem livre-arbítrio. Ele tem a faculdade, as três faculdades que eu mencionei, o intelecto, o sentimento e a vontade, pelas quais ele pode tomar decisões. Jesus mesmo disse, lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16, que foi até citado pela nossa irmã Maria, o que que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como o livre-arbítrio está presente aí, o ensino a respeito do livre-arbítrio. A Bíblia toda fala do livre-arbítrio que Deus tem dado à humanidade, mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda, com Q maiúsculo, como nós vemos em teologia, quando estudamos, a queda é representada com Q maiúsculo, porque foi uma grande queda. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e por isso todos são pecadores. Ninguém pode dizer que não é pecador, porque o ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. É como a macieira, não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira, não, ela já é macieira, então ela dá maçã. O ser humano também, ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. O pecado entrou no mundo, e Deus, na sua soberania, ele podia ter dado um fim ao projeto homem, por assim dizer, ao projeto ser humano, mas Deus preferiu nivelar a todos. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, de maneira que a imagem de Deus no ser humano, ela foi mantida. O chamado imago Dei ainda continua no ser humano, mas claro que por causa dos efeitos deletérios do pecado, o ser humano perdeu aquela comunhão direta que Adão tinha com Deus. O ser humano não tem mais isso diretamente, mas ele pode ter através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus também diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Glória a Deus, meus amados irmãos. Então veja, a palavra é perfeita, mas os tipos de terreno. Jesus citou 4 tipos de terreno, que aludem a 4 disposições diferentes do coração. O tema fala do coração. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Jesus, aqui nessa parábola do semeador, ele fala de 4 disposições do coração. O primeiro tipo de terreno é, meus amados irmãos, o terreno à beira do caminho. Mas veja, antes de eu citar isso, rapidamente, deixa-me apenas dizer que é uma tendência do ser humano, muitas vezes, criticar a mensagem ou culpar a Deus. Se algo não acontece, a pessoa culpa o pregador, a pessoa culpa o pastor, a pessoa culpa a igreja, o pastor que não teve cuidado, aquele pregador, a mensagem dele não ajudou, e a igreja, é uma tendência do ser humano querer responsabilizar os outros por causa do seu fracasso. Mas veja que o Senhor Jesus, nesta parábola, ele responsabiliza a própria pessoa que recebe a palavra. Veja que o Senhor Jesus diz que a semente foi semeada em 4 tipos de terrenos diferentes. A semente era exatamente a mesma, porque a semente representa a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que em diversas situações, em diversas circunstâncias, pessoas ouviram a mesma palavra, mas tiveram disposições diferentes no seu coração. Quando Jesus estava na cruz, por exemplo, ele pronunciou palavras. Existe até aquela famosa pregação, que é as 7 mensagens da cruz, que eu também, por graça de Deus, já preguei algumas vezes, as 7 palavras que Jesus pronunciou quando ele estava na cruz. E veja que Jesus estava dependurado entre os céus e a terra, mas também havia um infrator à sua direita e outro infrator à sua esquerda, e os dois ouviram as mesmas palavras que Jesus falou. Só que um deles, mesmo tendo ouvido tudo e tendo contemplado Jesus na sua agonia, um deles olhou para Jesus e lhe disse: tu não és o Cristo, o Filho de Deus? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Mas o outro, que ouviu as mesmas palavras que Jesus falou, ele olhou para o seu companheiro e lhe disse: será que não temes a Deus? Não percebes que nós estamos na mesma condenação? E nós porque merecemos? Mas este, referindo-se a Jesus, não cometeu crime algum. E ele, olhando para Jesus, lhe disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi imediata: hoje estarás comigo no paraíso. Os dois ouviram as mesmas palavras, mas um deles estava com o coração endurecido, mas o outro não. O outro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu ali na mesma hora e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Veja, ouviram as mesmas palavras. Quando Paulo também estava lá no Areópago, lá em Atenas, naquele centro da filosofia na época, não é? Aquele lugar tão importante, onde nasceu Sócrates, onde nasceu Platão, para onde Aristóteles foi aos 17 anos, depois que seu pai morreu. Veja, um centro do saber filosófico, e Paulo ali pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, diz a Bíblia que uns escarneciam, e outros diziam: Paulo, acerca disso nós te ouviremos outra vez. Foram indiferentes, mas a Bíblia diz que uns creram. Ali houve um grupo que creu. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. A mesma palavra foi pregada, só que a palavra só teve efeito na vida daqueles que creram, na vida daqueles que receberam. Lembra da mensagem de ontem? Que a bênção que Deus vai te dar vai ser exatamente do tamanho da abertura do teu coração. Se você abrir pouco, pouco será. Se você abrir muito, você vai sair daqui transbordando. Mas você não abrir nada, não vai passar nenhuma gota aí. Deus não tem nenhum compromisso com você. Mas nessa noite, rasga o teu coração, abra o teu coração na presença de Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. São muitos os exemplos na Bíblia de pessoas que ouviram as mesmas palavras, mas reagiram de modo diferente. Jesus responsabilizou, portanto, as pessoas que receberam a palavra. É uma tendência do ser humano responsabilizar o pregador, responsabilizar a igreja, responsabilizar o professor de escola dominical. Mas, meu amado irmão, a palavra de Deus hoje está nos levando a uma profunda reflexão, para que pensemos sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que nós devemos fazer para que Deus de fato possa agir com toda a liberdade na nossa vida. Nós somos responsáveis. Deus nos fez como seres morais, como seres que não são robôs, que não são seres autômatos, mas são seres que podem adorar a Deus espontaneamente, seres que podem amar a Deus de verdade. Porque se nós fôssemos programados para amar a Deus, isso sequer seria amor, porque o verdadeiro amor, ele é voluntário. Deus nos fez como seres morais, seres que podem tomar decisão. E nesta noite, diante da palavra que está sendo pregada, o que que nós vamos fazer? Será que nós vamos endurecer o nosso coração? Como que está a disposição do nosso coração? Jesus citou quatro tipos, repito. O primeiro tipo de terreno, terreno à beira do caminho. E Jesus, quando explicou, ele disse que representa o coração de quem ouve a palavra, mas vem o diabo e lhe atira para que não se salve, crendo. Veja que não basta crer. Há muita gente que diz que crê, mas não basta crer, tem que crer e se arrepender. E por isso que a pregação do Evangelho, quando Jesus andou na terra, era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não basta crer, tem que se arrepender. Não basta crer, é preciso se entregar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não basta crer, é preciso conhecer a cada dia a palavra de Deus. Jesus certa vez estava sendo seguido por uma grande multidão, e aquela multidão seguia Jesus por interesse, porque Jesus vinha curando os enfermos, Jesus vinha multiplicando pães, e aquele pessoal estava seguindo Jesus por interesse. Era como se um esfregasse uma mão na outra e dissesse: que religião boa, a gente está com fome, ele multiplica pães, a gente está enfermo, ele cura os enfermos, que maravilha, vamos seguir esse homem, a gente não precisa mais nem trabalhar. Mas Jesus, que conhecia o coração de cada um deles, foi como se Jesus dissesse: pessoal, agora vai começar um culto de doutrina. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não come minha carne e não bebe meu sangue não tem vida em si mesmo. E quando Jesus disse isso, um começou a olhar para o outro e dizer: dura esse discurso, quem pode ouvir? Eu vou embora. E o outro: eu também. E o outro: eu também. Bom, aquela multidão foi toda embora. Sobraram apenas os 12 discípulos a quem Jesus escolhera. E ali, quem está lendo o texto pela primeira vez, João capítulo 6, talvez alguém pense: agora Jesus, como só sobraram os 12, Jesus agora vai conversar com esses 12, Jesus vai apresentar alguma estratégia, Jesus vai dizer: João, agora você vai cuidar do departamento tal, Pedro, você cuida da comissão tal, vamos nos organizar, porque havia uma multidão, a multidão foi embora, só sobramos nós 13, e agora nós temos que fazer alguma coisa. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus olhou para aqueles 12 discípulos e com autoridade lhes disse: e vós, quereis também retirar-vos? Certamente houve uma expectativa, certamente os olhos se arregalaram, mas Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja, crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não basta crer, é preciso conhecer. Portanto, o terreno à beira do caminho representa aqueles que creem, até recebem a palavra, mas a palavra não é conservada, a palavra não é guardada, a pessoa acaba assim desprezando a palavra, e por isso que o inimigo, ele tem liberdade para arrebatar, para tirar a palavra, como disse o Senhor Jesus. Mas Jesus falou também de um terreno pedregoso, e lá em Lucas capítulo 8, versículo 6, Jesus disse que nesse terreno a planta nascida secou-se, pois não tinha umidade. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 5, Jesus também disse que nasceu logo, porque não tinha terra profunda. E ele disse também que era um temporão. E Jesus, lá em Mateus 13, ao explicar, ele falou que representa aquela pessoa que recebe a palavra, mas ela logo se ofende. Ou seja, a pessoa, ela teve uma fé ali inicial, mas ela não perseverou. A responsabilidade é dela. Ela tem que assumir essa responsabilidade. É Jesus quem salva. Mas a pessoa que recebe a salvação, ela tem que perseverar, ela tem que valorizar a palavra, porque ninguém pode dizer que não tem responsabilidade sobre a sua salvação. Ninguém pode dizer: não, eu me perdi porque Deus me abandonou. Não, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Veja como nós temos que fazer também a parte que cabe a nós. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus portanto falou de um terreno pedregoso, Jesus falou de um terreno espinhoso, que representa o coração também de quem recebe a palavra, mas prioriza os cuidados desta vida. Mas graças a Deus que Jesus falou também de um terreno bom. E Jesus lá em Lucas 8, 14, diz que ouvindo a palavra, a conservam, a guardam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia! Que Deus abençoe a todos, que cada um aqui esteja guardando a palavra no coração. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Não basta ler. Claro que ler é também um dever que todos nós temos. O salmista até diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Veja, é o dever nosso ler a palavra do Senhor. Mas meu irmão, já estou terminando, deixa-me abrir aqui um rápido parêntese e já vou caminhando para o final. Quando eu falo em ler a palavra de Deus, não é ler como muita gente está lendo a Bíblia hoje, não. Tem gente que lê a Bíblia assim: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Aí cai lá num versículo, como a pessoa diz. Cuidado com isso, irmãos. Ah, irmãozinho, mas Deus fala assim também. Sim, Deus pode até falar, por exceção à regra. Aliás, aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu era novo convertido, alguém disse para mim: Ciro, quando você tiver algum problema, abra a Bíblia que Deus vai falar com você. E eu não conhecia na época o Salmo 23, não conhecia o Salmo 46, não conhecia Filipenses capítulo 4, versículo 13, ou seja, eu não conhecia os textos-chave da Bíblia. E diante de uma grande provação, eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou abrir a Bíblia. Aquele irmão falou para mim que é para eu abrir a Bíblia, que Deus vai falar comigo. E eu fiz uma oração, falei: Senhor, me dá uma palavra. E abri a Bíblia. Quando eu abri, sabe onde caiu? Caiu lá em Isaías capítulo 45. O que que diz lá em Isaías 45? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos e quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. E eu falei: que maravilha, funciona mesmo, Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro. E eu fiquei todo entusiasmado. E sabe que aquela palavra serviu para mim mesmo? E eu venci aquela provação, eu criei naquela palavra. Só que eu pensei, irmãos, que isso ia acontecer sempre. E eu estava com uma outra dificuldade, numa outra ocasião. E eu falei: eu vou abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, sabe onde caiu? Caiu nas páginas brancas da Bíblia. É, hoje Deus não tem nada para mim. E eu fechei a Bíblia. Aí depois, numa outra ocasião, eu tive outra dificuldade, abri a Bíblia de novo. Sabe onde caiu? Caiu lá nas crônicas. E fulano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Beltrano, e gerou. E eu disse: bom, Deus não tem nada para mim hoje. Ou senão Deus está querendo dizer que eu vou ter muitos filhos, não é? Então veja, tomemos cuidado com isso, irmão. Claro, eu repito, por exceção à regra, pode até funcionar, porque comigo já aconteceu algumas vezes, não foi só essa que eu citei. Eu estou me lembrando aqui, vou contar rapidamente, numa outra ocasião, em que eu estava viajando do Rio de Janeiro para Curitiba, que eu estava no avião e sou acostumado a viajar, não tenho medo, aliás, eu tenho mais medo de estrada do que de avião, não é? Mas eu estava ali esperando ali a partida do meu voo, e dali a pouco tudo estava certo, e o comandante ali deu aqueles avisos de praxe, e ali foi posta toda a potência nos motores, nas turbinas, e meus irmãos, o avião começou a correr na pista, e quando já estava para subir, dali a pouco freou, de repente. Se as pessoas não estivessem com os cintos afivelados, seriam com certeza projetadas à frente. Mas então a aeronave voltou, e depois de alguns minutos, o comandante disse: olha, nós precisamos voltar, porque acendeu um aviso aqui no painel, de que uma das turbinas não está funcionando corretamente. E nós vamos reparar aqui o problema, e daqui a pouco vamos decolar de novo. E eu tranquilo, não é? Estava com a Bíblia na mão, estava lendo a Bíblia, me preparando para o culto da noite, que eu ia pregar à noite. E ali eu comecei a olhar pela janela, os técnicos ali trabalhando. E interessante que eu olhei para eles, e um olhava para o outro e balançava a cabeça, negativamente, como que dizendo: alguma coisa séria está acontecendo. E eu estava tranquilo, mas dali a pouco, os irmãos sabem que o ar-condicionado do avião depende do funcionamento das turbinas. Aquilo começou a esquentar, e eu comecei a sentir um calor muito grande, as pessoas também todas se abanando, e eu vi que as pessoas estavam aflitas, e dali a pouco eu também comecei a sentir uma aflição muito grande, uma tristeza, aquela tristeza que parece a tristeza da morte realmente. Eu comecei a sentir algo muito ruim, e eu comecei a pensar comigo: esse avião está com um problema sério, se esse avião decolar, acho que ele vai cair. E aquilo foi aumentando, e chegou uma hora que eu tinha certeza no meu interior que aquele avião ia cair, e eu queria sair, eu não sabia como. E eu via que as pessoas também estavam aflitas, mas ninguém tomava uma decisão, e eu estava com a Bíblia na mão. Dali a pouco eu fechei a Bíblia e falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá uma direção. E abri a Bíblia. Quando eu abri, sabe onde caiu, irmão? caiu naquele texto de Jeremias que diz assim: saí do meio dela e cada um salve a sua própria vida. Pronto, eu tive certeza que era para eu sair de lá. Aí eu acionei lá o botão lá e chamei o comissário e disse: olha, eu quero sair porque eu perdi meu compromisso, o horário que eu queria chegar lá em Curitiba já passou e eu vou sair. Não, mas não pode, o comandante disse que é para esperar. Mas não faz sentido, como que eu vou ficar esperando se eu já perdi meu compromisso? Eu quero sair. E aí um rapaz do lado levantou: eu também quero sair. E uma senhora: eu também. E aí formou-se ali uma confusão e eles tiveram que voltar com o avião ali, irmãos, para o lugar ali da saída e tal. E sabe de uma coisa? Aquele avião não decolou, tiveram que passar as pessoas para outro avião. Eu nem voei mais naquele avião, eu liguei para o irmão até bondosamente disse: olha, irmão Ciro, o irmão quer vir mesmo? Porque se fosse eu nem viria mais, porque eu tenho medo de avião. Eu falei: não, meu irmão, se o irmão puder comprar outra passagem, eu vou, sem problema nenhum. E o irmão ali acabou comprando por outra companhia. E aquelas outras pessoas foram no outro avião lá, teve uma confusão muito grande, mas graças a Deus que eu consegui pregar lá. Mas veja, por exceção à regra, Deus pode até falar conosco dessa maneira que eu citei, mas não vá fazer disso uma prática viciosa. Tem irmão que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia pelo menos uma vez, porque a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se nós não lemos a Bíblia toda, como que nós vamos entender a Bíblia? Então tome cuidado. Em vez de você ficar abrindo a Bíblia como se a Bíblia fosse um horóscopo ou um livro de sorte, não, estude a Bíblia. Venha para a escola bíblica dominical. Porque eu citei aqui alguns exemplos de exceção à regra. Mas só para fechar esse assunto, só para fechar a questão, como se diz no campo da política, veja, eu li também certa vez a respeito de um rapaz que ele também tinha esse costume de ficar abrindo a Bíblia assim, aleatoriamente. E alguém falou para ele que era para ele fazer isso, que Deus ia falar com ele. E um dia ele estava com um problema muito sério e ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou abrir a Bíblia. E ele fez uma oração rápida. E quando ele abriu a Bíblia, sabe onde caiu? Caiu lá naquela passagem que fala de Judas, que diz assim: e Judas saiu e foi se enforcar. O rapaz fechou a Bíblia: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E a tendência é sempre pedir uma confirmação: Senhor, me dá uma confirmação, Senhor, será que é isso mesmo? Tem misericórdia. Abriu de novo. Quando abriu, caiu naquela passagem que diz assim: procede tu da mesma maneira. O rapaz fechou a Bíblia e falou: Senhor, tem misericórdia, Senhor. E a tendência é pedir confirmação. Pediu mais uma. Aí quando abriu a Bíblia pela terceira vez, sabe onde caiu? Caiu naquela passagem que diz assim: o que tendes a fazer, faz-o depressa. Já pensou, irmão? Se ele tivesse se enforcado, ia se enforcar com base na Bíblia, não é? Mas que Deus nos guarde disso. Nós temos que ler a palavra, estudar a palavra. Temos que ouvir a palavra. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E nós temos que guardar a palavra. A responsabilidade é nossa. A principal mensagem de Jesus na parábola do semeador é essa. A responsabilidade é nossa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E guardar o coração nesse sentido é colocar no coração aquilo que agrada a Deus, é colocar no coração a palavra. O coração tem que ser o repositório da palavra de Deus. Deus quer que a palavra permaneça no teu coração. A semente é a mesma, a semente não muda, a semente é a palavra de Deus, mas depende de nós. Nós é que temos que reagir à palavra. Se a palavra é de Deus, nós temos que crer na sua eficácia, nós temos que crer que ela é poderosa para transformar a nossa vida. Nós temos que reter, nós temos que guardar. Nada de querer culpar a Deus, nada de querer culpar o pastor, nada de querer culpar a igreja. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua. A palavra que você está ouvindo, você tem que guardar, você tem que perseverar. Oh, aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração nessa noite.